O meu coração dói quando eu digo isso, que fique bem claro, viu?
Um abraço aí pro seu João Batista. João Batista tá ouvindo o Gente Debate lá no Esperança, tá certo? Juntamente com a Dona Maria, e o Davi tá ouvindo também, o Davi Lucas. Davi Lucas, Davi Lucas, ele diz assim, e Davi Lucas para o sistema público de comunicação. Um abraço, Davi. Agora sim, agora nós vamos para o intervalo. E ainda hoje aqui no Gente em Debate.
Galo sai na frente e inicia a preparação para o campeonato acreano na segunda divisão.
E já no próximo bloco, educação profissional que transforma vidas com conhecimentos adquiridos em curso do IPTEC.
3 em cada 10 brasileiros recorrem a um cartão de crédito para cobrir despesas do dia a dia.
Voltamos já.
Gente em Debate. Informação que conecta o Acre.
Não perca todos os sábados o programa Botequim Difusora. Muito samba, pagode e aquela música de sofrência. E muito papo de boteco. Com ele, Márcio Roberto, agitando a galera. É todo sábado a partir das 13 horas. Não perca.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
É agora ou nunca, a hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort, de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo, são R$7.000 de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e sublimare a vida.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626 com bônus de até R$30.000 na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626 com bônus de até R$40.000 na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross com bônus de até R$10.000 na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
É agora ou nunca, a hora de levar para casa o Hyundai Creta, o SUV mais vendido do Brasil. Mais tecnologia, mais garantia e uma condição que você não encontrará em outro SUV da categoria. Hyundai Creta Comfort TGDI automático de 162.990 por apenas 145.990 com emplacamento grátis e taxa zero. É isso mesmo, são R$17.000 de desconto, emplacamento grátis e taxa zero. Só na Hyundai você tem alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades. Hyundai Acre, desacelere seu bem maior a vida.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Agora são 10 horas e 33 minutos.
Gente em Debate Saúde.
O Brasil sanciona lei para fortalecer a indústria tecnologia na saúde e o programa destina recursos para inovação de alta relevância para o Sistema Único de Saúde. E o Gésio Passo vai trazer essa informação para a gente.
O Brasil agora tem uma nova legislação para desenvolver o parque industrial ligado à saúde. A medida busca utilizar o poder de compra do Serviço Único de Saúde para reduzir a dependência externa do Brasil e estimular a produção nacional de medicamentos, vacinas e dispositivos médicos. A lei que estabelece a nova Estratégia Nacional do Complexo Econômico Industrial da Saúde recebeu sanção presidencial nesta segunda-feira. O projeto foi aprovado pelo Congresso em junho. A estratégia também permite a preparação do país em caso de pandemias e emergências em saúde, com fortalecimento dos laboratórios públicos. A norma torna permanente a parceria para o desenvolvimento produtivo, que busca transferir tecnologia entre entes privados e laboratórios públicos para a produção nacional na área da saúde. A legislação também institui o Programa de Desenvolvimento e Inovação Local, que destina recursos para inovação de alta relevância para o SUS. Também foi definido o critério de encomenda tecnológica, que irá financiar pesquisas de alto risco com possibilidade de contratação futura de soluções pelo poder público. A nova lei também define critérios para a classificação de empresas estratégicas de saúde, que precisam ter fábricas no país e que vão poder receber prioridades em processos regulatórios, facilitando acesso a linhas de créditos e outros incentivos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Brasil envia novas vacinas para vítimas de terremotos. Remessa reforça ajuda humanitária à Venezuela. Quem traz a informação é Gabriel Corrêa.
O Brasil enviou para a Venezuela uma nova remessa com 4,5 toneladas de vacinas para ajudar na emergência em saúde provocada pelos terremotos que atingiram o país vizinho no mês passado. Ao todo, mais de 5 mil mortes foram confirmadas nessas quase 4 semanas. A carga, com 690 mil doses de imunizantes, foi enviada nesta segunda-feira. A Força Aérea Brasileira transportou mais essa ajuda humanitária com 48 mil vacinas BCG, 102 mil da tríplice viral e 540 mil pentavalente. Ao todo, o Brasil já encaminhou mais de 16 toneladas de medicamentos e insumos, incluindo antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, seringas, luvas, máscaras e outros materiais hospitalares. A Venezuela já havia recebido do Brasil outras 350 mil doses de vacinas contra a febre amarela e contra a raiva canina, que são usadas para o controle de doenças em situações de emergência. Os terremotos que atingiram a Venezuela no final de junho deixaram mais de 5.200 mortos e cerca de 16 mil pessoas feridas. Nesta segunda-feira, o governo venezuelano anunciou a entrega das primeiras moradias para os desabrigados. 240 famílias receberam apartamentos em resposta à situação de emergência. Mas, ao todo, ainda são cerca de 17 mil pessoas desabrigadas. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa.
E agora continuando falando sobre saúde, mas agora sobre qualidade do ar, né? 5 cidades do Acre registram qualidade do ar acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Quem vai trazer esses dados para a gente é Ronaldo Duarte.
5 municípios acrianos apresentaram níveis de material particulado fino acima do limite diário recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Entre os dias 13 e 17 de julho, segundo o monitoramento do programa Vigia da Secretaria de Estado de Saúde, SESACRE. As maiores concentrações foram registradas em Rio Branco, seguida por Acrelândia, Porto Acre, Bujari e Plácio de Castro, todas com índice superior ao limite estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. O PM2.5 é um poluente formado por partículas microscópicas que podem atingir os pulmões e a corrente sanguínea, aumentando o risco de problemas respiratórios e cardiovasculares. Apesar do aumento pontual registrado no dia 15 de julho, o relatório aponta que a qualidade do ar melhorou nos dias seguintes, em 18 e 19 de julho. Todos os 22 municípios do Acre voltaram a apresentar índices considerados seguros. A secretaria recomenda que crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias redobrem os cuidados em período de pior qualidade do ar e reforça a importância do monitoramento contínuo para prevenir impactos à saúde. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Ronaldo Duarte. Agora são 10 horas e 39 minutos. Uma ação conjunta leva a saúde, assistência social e educação ambiental a Feijó. Quem traz os detalhes é o repórter Jonathan Costa.
O governo do Acre realiza no próximo sábado, dia 25 de julho, mais uma edição do programa Saúde na Floresta, levando a atendimento gratuito às comunidades rurais de Feijó e Manuel Urbano. A ação é promovida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e de Saúde, em parceria com a Prefeitura de Feijó, e acontece das 8 da manhã às 4 da tarde, na Unidade de Gestão Ambiental Integrada Jurupari, localizada no quilômetro 35 da BR-364, no trecho entre Manuel Urbano e Feijó. Durante o evento, a população terá acesso a diversos serviços de saúde, como consultas com clínico geral, pediatra, infectologista, além de exames laboratoriais. Também serão oferecidos atendimentos odontológicos, vacinação, distribuição de medicamentos, aferição de sinais vitais, testes rápidos, exames preventivos para as mulheres, assistência social com cadastro e atualização do Bolsa Família e do CadÚnico, além de atendimento pelo Sistema Nacional de Regulação. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente também participa da programação com atividades de educação ambiental. Para ser atendido, é necessário apresentar um documento oficial com foto, o cartão do SUS, a carteira de vacinação e, se houver, exames médicos recentes. O programa Saúde na Floresta tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços de saúde, cidadania e preservação ambiental para as populações que vivem em áreas rurais e unidades de conservação do Acre. Jonathan Costa, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 10 horas e 41 minutos. Vamos direto para a Central de Esportes.
Gente em Debate Esporte.
Chama o nome. Alberto Casas, bom dia. Nós queremos iniciar o nosso bate-papo de hoje falando de esporte, sabe de quê? Campeonato Acreano Série B, segunda divisão. A bola vai rolar já agora no dia 12, 11. Dia 11. E o Galo sai na frente, já começa aí se preparar, receber atletas para iniciar a temporada. Bom dia.
Muito bom dia, Damião, Jéssica, Thaís, Márcio, GG, que está por ali. Você, ouvinte, que é a razão do nosso sucesso. Estamos aí, né, via rede sua estadual, né? Não sei se a difusora ainda está no ar.
Não, hoje nós estamos fora
pela
do ar.
Internet.
Estamos pela internet.
Até Nilda Dantas estava no ar.
Agora os meninos já foram lá para os transmissores e aí a gente já está na aldeia, né?
Aldeia.
E pela internet. A difusora só pela internet. Estamos em cadeia com a aldeia.
Sexta-feira estaremos já com a nova frequência, né?
104.5 é a nova frequência do sucesso.
Exatamente. Bom, Damião, ontem lá no Galo Carijó, teve a apresentação da maioria dos jogadores que vão compor o elenco visando o campeonato estadual da segunda divisão, que começa para o Galo no dia 11. Para o Galo não, para as quatro equipes que vão disputar. O Atlético joga primeiro, contra o Nauas. Esse jogo vai ser transmitido pela Rede Pública de Comunicação, já pela FM. Né? Lá no Tonicão serão dois jogos por dia, mas a difusora só vai transmitir o primeiro, tá certo? Então ontem no Galo Carijó já tivemos aí a apresentação da maioria dos jogadores, 8 atletas do Independência que foram campeões no sábado, né? 3 jogadores que vieram de fora. Até quarta-feira, hoje é esperado 5 jogadores que vêm do Santa Cruz e mais 2 que estão chegando de fora do estado. Ou seja, esses jogadores são todos referenciados pelo treinador Quinho Brito, que foi campeão pela Independência e apontou esses jogadores aí para serem contratados. Quinho, o Éden, o próprio Ricardo, né, o Marcelo Avelino, que é o presidente do Atlético, eles fizeram lá uma pré-apresentação, né, e disseram que o que foi acordado, a diretoria vai cumprir com todos os jogadores. E hoje começa para valer já a parte física e tática, né? Logicamente, porque a maioria estão bem fisicamente, que vem aí do sub-20.
Certo.
Né? E ontem o Ricardo foi bem claro, disse: olha, gente, é só uma apresentação aqui, eu sou o vice-presidente, esse aqui é o técnico, esse aqui é o presidente, e o que foi acordado com vocês pode ficar na certeza que nós vamos cumprir. Se tiver algo a mais, aí é lá para frente. Por enquanto, o que foi acordado vai ser cumprido. E a gente viu já que, pelo menos de uniforme, o Galo está bem servido.
Está bem servido?
Está bem servido.
O Marcelo já começou aquela projeção, pensando no campeonato da segunda divisão, com tempo?
Sim.
Ele vem elaborando aí o planejamento já para poder iniciar já na frente, como tem acontecido.
Estava lá presente o presidente, o vice, o tesoureiro, o diretor, né? E todos da diretoria. Se faltou um, o dois foi muito. Né? Estavam lá já dando as boas-vindas ao time do segundo distrito, que é o único representante daquela região, é bom que se diga, que não queria sair da primeira, mas por contratempos que aconteceram lá durante 2 anos, eles caíram para a segunda divisão e querem agora acender a primeira em 2027.
E a bola rola dia 11 de agosto.
Dia 11 a bola rola a partir das 16h30, né, lá no Tonicão. Todos os jogos serão no Tonicão, todas as terças, é bom que se diga assim, é que não vai ter final de semana, somente as terças-feiras.
Certo. Peraí, agora.
Assim. Iremos transmitir, Cássio?
Primeiro jogo, sim. Só um, porque nós só temos o narrador, né?
É
só
verdade.
Só tem o Zezinho Mello. Aí fazer 90 e 90, não 180 dá. É complicado.
É verdade.
Vamos
então,
ver se aparece.
Vamos acompanhar pela Rádio Difusora Criana já numa nova frequência.
Sim, FM, sinal de FM. Na verdade, Alberto, mudando de assunto de campeonato acriano.
Antes de você mudar,
manda.
É bom que se diga também que o Andirá está trabalhando.
Andirá?
O Andirá tem 3 dias no José de Melo, 2 dias no Marinho Monte, que é do Independência. Foi cedido aí pelo Rio Branco e pelo Independência 5 dias da semana para o Andirá trabalhar.
Tem reforços?
O Andirá tem reforço aí do Santa Cruz, vem com a comissão técnica com o Marcelo Braz e o João Paulo, né? O Afonso Alves é o presidente, mas é o preparador físico também. Já tive oportunidade de vê-los lá no Independência trabalhando, né, a semana passada, já com 8 jogadores, né? E agora, como terminou o sub-20, os jogadores do Santa Cruz que vão ser aproveitados no Andirá já devem chegar até amanhã, né? Lá no Galo eles esperam hoje, no Andirá esperam para amanhã.
Certo.
E agora Nauas, que vem com o time do Pastor Jesus, né?
Ah, é?
Que é o Acre Esporte, que não foi muito bem no sub-20, e o Plá de Castro também incógnito, ninguém sabe. É bom que se diga, Damião, que esse campeonato é sub-23.
Pronto.
Não podem pegar aqueles atletas que passaram de 23 anos.
Já é pensando aí em formar
jogadores que apareçam, não? E aqueles que estouram no sub-20, ainda tem mais uma competição pela frente.
Sub-23 para ir pega o profissional.
Exatamente.
Alberto, vamos falar de campeonato brasileiro. Rodada de número 19, o Atlético Mineiro enfrenta o Bahia.
Hoje?
Hoje.
É o único jogo que tem do brasileiro,
isso,
né?
É.
O único jogo que tem do brasileirão é esse, né? Com o Atlético Mineiro na Arena MRV, vai enfrentar o Bahia. Jogo duro, viu? O Atlético, ele perdeu ali o Arana, perdeu o Hulk, né?
É o Hulk do Fluminense,
vai,
né?
Mostrar outros
e
jogadores.
Libertadores não tem, mas tem campeonato, tem Copa Sul-Americana com Universidade Central e Santos. Os jogos de hoje são válidos pelas oitavas, né, de final.
Isso, nós teremos 2 jogos hoje pela Sul-Americana, que é o Nacional do Uruguai contra o Tigres da Argentina. Aí tem a Universidade Central da Venezuela contra o Santos do Brasil. Então o Brasil estará em campo hoje com o Santos, que não é mais de Pelé.
Não é.
Né? E o Neymar ninguém sabe.
Neymar se volta, não volta?
Não joga. Não participa dessa partida, não. Então, esses são os jogos de hoje. Agora, para a nossa seara, para fechar,
manda.
O zagueiro Marcelo, que é muito conhecido como Marcelo Cruzeiro do Sul, na verdade ele é lá de Guajará, né, do Amazonas, ele ganhou aí, é um cavalo selado que passou na frente dele, ele montou. Ele vai jogar na primeira divisão do Kuwait. Né, e ele ia jogar a segunda divisão aqui pelo Atlético. Então, chegou.
Melhor
essa é melhor, lógico. Vai jogar no Petrodólar, né? Vai jogar para ganhar Petrodólar. Aqui vai ganhar o realzinho, né? E lá é grana alta.
Se o cavalo
se for bem, meu amigo, ele vai fazer a vida dele lá.
Pode.
Certo?
Pode, tá certo. Fechou? Meio-dia tem lance esportivo.
Fechado, meio-dia tem lance esportivo com muito mais aqui. Você vai saber no lance esportivo que o Santa Cruz já pensa no novo treinador para comandar a equipe na Copa do Brasil. Porque ganharam a oportunidade, né, sendo vice-campeão, tem 2 vagas. E também aquela situação que eu falei já aqui, que é 2 vagas para a Copa São Paulo, não vai ter.
Só uma
em virtude
dessa situação de...
Nossos times lá ser difamado lá fora. Como? Eles não fazem por onde, né, permanecer com mais uma vaga. Ou seja, se vendem, e aí o presidente da Federação Paulista disse que não é interessante trazer mais um time daqui e levá-lo para lá. Então vai somente o campeão.
Muito bem, Alberto. Daqui a pouco você volta no lance esportivo. Agora são 10h49, seguindo Gente Debate.
Gente em Debate Educação.
E o governo abriu mais de 1000 vagas gratuitas para os cursos de inglês, espanhol e libras. Dejanine Oliveira traz a informação.
Acre publicou no Diário Oficial do Estado, DOI, desta terça-feira, dia 21, os editais que regulamentam o processo de matrícula para os cursos gratuitos de inglês, espanhol e libras oferecidos pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura, a SE, no segundo semestre de 2026. Ao todo, serão disponibilizadas 1.130 vagas distribuídas entre Rio Branco, Cruzeiro do Sul e 10 municípios atendidos pelo Núcleo de Estudo de Línguas na modalidade de ensino à distância, EAD. As oportunidades são destinadas prioritariamente a estudantes da rede pública de ensino, mas as vagas remanescentes também poderão ser preenchidas por alunos da rede privada e pela comunidade em geral, conforme os critérios previstos nos editais. Em Rio Branco, a Escola Centro de Estudos de Línguas, o CEL, oferece 675 vagas para cursos presenciais de inglês, espanhol e libras. As aulas ocorrerão na sede do CEL, no bairro Bosque, e no Núcleo de Estudos de Línguas, o NEL, instalado no Colégio Estadual Barão do Rio Branco. Já em Cruzeiro do Sul, o Núcleo de Estudo de Línguas disponibilizará 175 vagas para cursos presenciais de inglês e espanhol. Outras 280 vagas serão ofertadas na modalidade EAD para moradores de Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Capixaba, Epitaciolândia, Feijó, Plácio de Castro, Sena Madureira, Tarauacá e Chapuri. Os cursos são totalmente gratuitos e não há cobrança de mensalidade. Nos cursos presenciais de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, podem participar estudantes da rede pública matriculados entre o sexto ano do ensino fundamental e a terceira série do ensino médio, além de alunos da Educação de Jovens e Adultos, a EJA, e do Pronera. Em Rio Branco, também há vagas para o curso de Libras, destinadas à comunidade com o ensino médio completo. Já nos cursos EAD, as vagas são destinadas a estudantes a partir do oitavo ano do ensino fundamental, além de alunos da EJA e da comunidade. Caso abram vagas após o período destinado aos estudantes da rede pública, elas serão abertas à comunidade e aos alunos da rede privada, obedecendo às regras previstas nos editais. As datas variam conforme a modalidade. Para os cursos EAD, a pré-matrícula para alunos da rede pública será realizada entre 27 e 28 de julho. As vagas remanescentes poderão ser disputadas nos dias 30 e 31 de julho. Para os cursos presenciais de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, a pré-matrícula dos estudantes da rede pública ocorrerá entre 3 e 4 de agosto, enquanto as vagas remanescentes serão abertas entre 6 e 7 de agosto. O preenchimento das vagas será feito por ordem de acesso e envio da pré-matrícula. Após essa etapa, os candidatos deverão apresentar a documentação exigida para confirmar a matrícula. As aulas terão início na segunda quinzena de agosto. Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação. Notícia.
Seguindo aqui com Dejanine Oliveira, o governo convoca aprovados no concurso da educação.
O governo do Acre, por meio das Secretarias de Estado de Administração, a SEAD, e da Secretaria Estadual de Educação e Cultura, a SE, publicou nesta terça-feira, dia 21, o edital de número 088/2026, convocando os candidatos aprovados no concurso público da educação para a cerimônia de posse. A solenidade será realizada no dia 31 de julho, às 4 horas da tarde, e ocorrerá simultaneamente em 8 municípios do estado, conforme o local de lotação dos candidatos. Em Rio Branco, a posse acontecerá no auditório da Secretaria de Estado de Educação, a SE, localizado na rua Rio Grande do Sul, número 1907, bairro Preventório. Também foram definidos locais de posse nos municípios de Brasileia, Bujari, Cruzeiro do Sul, Feijó, Porto Acre, Sena Madureira e Chapuri, nos respectivos núcleos da Secretaria de Educação e Cultura. A convocação é destinada aos candidatos contemplados nos editais de número 084 e 085, publicados nos dias 2 e 6 de julho de 2026, respectivamente. Conforme o edital, somente poderão tomar posse os candidatos que atenderem às exigências previstas no subitem 3.2 dos editais anteriores, relacionadas à entrega da documentação e os demais requisitos legais para investidura no cargo. A CA de Assé informaram que os candidatos poderão esclarecer dúvidas por meio dos telefones dos núcleos regionais da Secretaria de Educação ou pelo e-mail concursos.gov@gmail.com. Repetindo, concursos.gov@gmail.com, com atendimento das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. Dejanário Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Dejanário Oliveira. Agora são 10 horas e 55 minutos. Olha, nós vamos agora para os nossos ouvintes, meu caro Márcio Alberto. Solta a vinheta. Quem está do outro lado do rádio ouvindo Gente Debate é a Lide Santos, lá em Tarauacá. Ela diz: eu não perco Gente Debate por nada. Quando eu não mandar mensagem, mande um alô, porque eu estou na escuta.
Aí sabe o que é bom, Lide Santos, ouvir a gente.
É bom. Lá em
cheiro, Lide. Sabe quem está aqui em Rio Branco ouvindo também?
Quem?
A Jussara, o Sebastião. Estão lá no Adalberto Aragão ouvindo o Gente em Debate. Ela também não perde um Gente em Debate. Seu Mauro e o Beto também estão lá ouvindo a gente. Tem gente no Panorama ouvindo a gente. Ana Preta, seu Edmundo, o Eti, o Atinha, a galera todinha lá ouvindo. Um cheiro para vocês. Muito obrigada pela sintonia. Lembrando, não é, Damião Viana, que a partir de sexta-feira vocês vão sintonizar numa outra frequência.
104,5. 104,5.
É, porque a gente vai ser FM, meu povo, melhor qualidade de som e, né, o pessoal vai ser esse mesmo, não tem pra onde correr não.
Essa é a nova difusora, Rádio Difusora Crana, Voz das Selvas, ali na frequência de FM. Você vai entrar no seu carro, não precisa mais mudar lá pra AM, porque nós vamos operar na frequência de FM 104.5 com toda a equipe AM, que não é mais AM, vai ser FM.
Mandar um abraço para toda a galera lá de Sena Madureira, Verlian, também lá no V, o Edim Souza, que toda vez ouve a gente. E ele não vai sofrer tantas alterações, porque ele ouve a gente pelo aplicativo, não é? Mas se quiser ouvir a gente pela FM, também vai dar certo, não vai? Damião entende melhor dessas coisas. Em Porto Acre, a gente operando na FM.
Deve chegar em Porto Acre, né?
É isso, meu filho. Então,
nossa,
Edinho,
a frequência, você... Na verdade, a frequência de FM, ela vai longe, né? Então, vai ser uma rádio que ela vai... Eu acredito, vamos usar aqui a Grande Rio Branco, que abrange aqui os municípios perto, devemos chegar fácil, fácil. Vamos faturar ou tem mais ouvinte aí?
Vamos, sim, senhor. No próximo bloco eu mando um alô para uma galera que está sempre ouvindo a gente, embora não mande mensagem. E enquanto isso, a gente vai para o intervalo comercial, porque quando a gente voltar, nós vamos trazer a seguinte informação. Projeto que visa fomentar mulheres na ciência tem inscrições abertas. Isso é oportunidade, né, Damião?
Verdade. Já segui, adolescente de 14 anos e aprendida com 1,7 quilo de maconha na BR-364.
Traremos também informações sobre o eleitorado brasileiro, que cresceu 1,4% em comparação ao ano de 2022 e chega aí a mais de 158 milhões de eleitores.
Voltamos já?
Sim, senhor.
Estamos apresentando o programa Gente em Debate, em rede estadual de rádio.
Atenção! A partir do dia 24 de julho, a Rádio Difusora Acreana de Rio Branco muda de frequência. A Voz das Selvas passa a transmitir em 104,5 FM. Mais qualidade, mais emoção. Anote, Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, agora em 104,5 FM.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paz. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
O café com tri eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com tri é o melhor que há. Chega em casa sendo fogo de pressinha, vou voar. É o café com tri que dá gosto de tomar.
Café com tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
É agora ou nunca, a hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort, de R$96.990 por apenas R$89.990 com taxa zero. É isso mesmo, são R$7.000 de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e sublimare a vida.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora são 11h01, estamos de volta para a terceira meia hora do Gente em Debate. Para você que está em casa com seu rádio ligado, a Difusora Acreana está completando dia 25 de agosto. Sabe quantas décadas? É, mas primeiro, agora sim, fale.
Márcio Roberto está contra mim.
Eu percebi.
Márcio Roberto não me ama.
Eu percebi.
Rádio Difusora Criana vai completar 82 anos de uma linda história, né, Damião?
São 8 décadas.
Eu não vou nem falar quantos anos o Damião faz parte dessa história, que é para entregar a idade dele, meu povo. Thaís diz que dos 80, pelo menos 70, ele está fazendo parte.
É. Desde pequeno.
Desde pequeno, faz muito tempo, Jesus.
Para você que está do outro lado do rádio, você que não me conhece.
Parabéns. Você lucrou.
Você tá tendo um lucro grande. Você que ainda não viu a figura, né? A aparência física. Quando você chegar aqui na rádio, você vai conseguir identificar. Tá certo?
Damião, vamos seguir de. Ah, Damião, eu tenho um abraço.
É hora de fazer essas.
Não, é hora de trabalhar, mas antes disso eu quero mandar um abraço para um ouvinte nosso lá na parte alta da cidade, aqui, né, da capital, Renan Santos, que tá ouvindo a gente e rindo das nossas palhaçadas.
Um abraço aí pro Renan. A Thaís tem uma ouvinte também ali, né, na parte alta, Thaís? A Vanessa
ouve aqui, Gente em Debate só para acompanhar o trabalho de Thaís Carolina.
Porque fora a
nossa parte de ganhar dinheiro, né, de precisar pagar as contas, tem também os nossos amigos e família que são incentivadores.
Que bom que a família.
Damião, vamos trabalhar, cara.
Agora são 11h03. A gente vai voltar a falar com você a respeito de você, tá bom? 11h25, pode ser?
Pode sim. Enquanto isso, nós vamos trazer a seguinte informação. O Acre registra gasolina e etanol mais caros do Brasil. É complicado, né, Daniel?
Eu vou te falar.
Morar no Acre é lindo, mas não é barato. E Ivan de Carvalho vai trazer pra gente essa informação.
O Acre voltou a liderar o ranking nacional dos combustíveis mais caros do país. A nota foi divulgada na segunda-feira, dia 20, dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, AMP, dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, AMPA, referentes à semana de 12 a 18 de julho, aponta que o estado teve os maiores preços médios da gasolina comum e do etanol hidratado entre todas as unidades da federação. Segundo o levantamento, a gasolina comum foi comercializada no Acre pelo preço de 8,46 centavos o litro, o maior valor do Brasil. O preço representa a alta em 15,9% em apenas uma semana após o combustível sair de 7,30 no período anterior, entre 5 a 11 de julho. Com o valor atual, o litro da gasolina no Acre ficou 1,88 acima da média nacional, que foi de 6,58 centavos. Na comparação com o estado que representou o menor preço, o Rio Grande do Sul, onde a gasolina custou a média de 6,23 centavos, a diferença é de 2,23 centavos por litro. O Acre registrou o etanol hidratado mais caro do país, de 6,39 centavos por litro. O aumento representa o valor de 25% em relação à semana anterior, quando o combustível era vendido de 5,11 centavos. O preço do etanol no estado ficou de 57,4% acima da média nacional, calculada em 4,6 centavos por litro. Na região norte, o Acre também aparece no topo dos preços. A gasolina acreana ficou acima dos valores registrados em Roraima, Rondônia, Amazonas, onde o etanol no estado superou o Amapá. Valendo ressaltar que esse cálculo nacional não inclui o valor também subtraído no interior do estado, principalmente os isolados, onde a gasolina chega a custar R$ 10,89. Para o consumidor, os produtos também são acrescidos, já que o transporte tem o seu aditivo de faturamento no próprio produto. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
E ainda com o repórter Ivan de Carvalho, o Acre registra gasolina etanol caríssima, mas a Defesa Civil Municipal de Rio Branco reforça abastecimento de água nas comunidades afetadas pelas crises hídricas. Ivan volta trazendo informações.
A crise hídrica na capital está instalada. O nível do rio Acre não ultrapassa 2,5 metros de profundidade. Chuvas, pouca previsão. São mais de 70 comunidades da zona rural que estão sendo atendidas pela prefeitura e a ação poderá perdurar até o mês de dezembro. Os trechos mais críticos são Transacreana, AC10, comunidades na região do Aeroporto Internacional de Rio Branco, região do Panorama e até a divisa de Porto Acre. O coordenador da Defesa Civil Municipal, Coronel Cláudio Falcão, detalha sobre a realidade neste exato momento e como que as comunidades estão sendo atendidas.
Nós vamos falar daqui da AC90, que é conhecida como a Transacreana. Nós temos também a estrada BR-364, direção ao aeroporto, que nós abastecemos desde a Custódio Freire até o município do Bujari, na divisa. Então, mostra-se também a questão do Panorama, a questão de Porto Acre. Então, praticamente em todo o quadrante que é fora do perímetro urbano, já se mostra sinais de crise hídrica.
Quais os desafios que precisam ser superados? A estratégia de superação depende muito de recursos e de uma ação, inclusive, da própria comunidade em não queimar, detalhou o coordenador da Defesa Civil, Coronel Cláudio Falcão.
Então, nós temos os desafios de crise hídrica, de queimadas, ondas de calor, ausência de chuva e ainda, pensando no mês de agosto e setembro, os temporais que podem acontecer.
O que mudou no planejamento desde então?
Bom, nós vamos aperfeiçoando o planejamento a cada ano. A cada final de operação, nós fazemos uma avaliação, um estudo de caso para ver o que precisa melhorar. E o que nós temos observado é que, ano a ano, aumenta a quantidade de pessoas que precisam ser atendidas, da mesma maneira que se agrava a situação hídrica com a ausência de chuva. E este ano, 2026, especialmente porque nós já estamos com a temperatura do Oceano Pacífico bastante elevada, trazendo as consequências aqui para o norte do país e também para o sul do país. No nosso caso, a ausência de chuva. E no caso do sul do país, muita chuva causando inundações.
Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Gente em debate, segurança.
E o Acre registrou uma queda nos casos de violência contra mulheres e encerrou o primeiro semestre sem feminicídios. Essa informação é de Thaís Caroline.
O Acre encerrou o primeiro semestre de 2026 sem registrar nenhum caso de feminicídio. O dado é da Polícia Civil e representa uma redução de 100% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 4 mulheres foram vítimas deste tipo de crime. Também teve queda nas tentativas de feminicídio. Entre janeiro e junho deste ano, foram registrados 21 casos contra 31 do primeiro semestre de 2025, uma redução de pouco mais de 32%. Somente no mês de junho, o número de tentativas também diminuiu. Foram 4 ocorrências, enquanto em maio havia sido registrada 6. Apesar dos resultados considerados importantes, a Polícia Civil destaca que o enfrentamento à violência contra a mulher deve permanecer como prioridade, reforçando a necessidade de fortalecer as ações de prevenção, proteção e denúncia para evitar novas tragédias. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Thaís Caroline, trazendo a informação. Agora nós vamos... Hã? Você viu? Aí a Thaís Caroline tá...
Minha repórter.
Opa! Talento aí só quem tem. Adolescente de 14 anos é apreendida com 1,7 quilo de maconha na BR-364. 17 anos? 14 anos? 14 anos. Infelizmente, né? Se você andar por caminhos tortuosos, vai ter que pagar o preço. E aí, essa adolescente foi pega aí com 1,7. Sabe o que que é 1,7? 1.700, né? 1.700. 1,7 kg, perdão. 1,7 kg de maconha. Ela andar com esse monte de maconha é muita maconha, mas é 1,7 kg, tá bom? Você vai conferir na reportagem de Ivan de Carvalho.
A jovem disse ter apenas 14 anos de idade. O primeiro destacamento de Manuel Urbano, vinculado ao 8º Batalhão de Polícia Militar. Segundo informações, aproximadamente 1,7 kg de maconha durante uma fiscalização realizada na BR-364 entre o município de Sena Madureira e Manuel Urbano, foi onde o táxi foi abordado. Segundo informações repassadas pela própria Polícia Militar, um menor de idade em um táxi quando foi abordado na barreira policial. Durante a revista, os militares encontraram a droga em uma quantia em espécie que estava em seu poder. De acordo com as investigações preliminares, o entorpecente teria como destino final traficantes que atuam no município de Manuel Urbano. A apreensão representa mais uma ação das forças de segurança no combate ao tráfico de droga na região do Vale do Purus, que utiliza as rodovias estaduais e federais para o transporte de entorpecente. Após a abordagem, o adolescente foi conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil de Sena Madureira, acompanhada de material apreendido, onde foram realizados os procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O caso será investigado para identificar quem recrutou a menor e quais pessoas estariam envolvidas no recebimento da droga. A utilização de entorpecente no transporte de drogas tem sido uma preocupação constante das autoridades, uma vez que a organização criminosa costuma se aproveitar das condições de inimputabilidade penal de menores de idade para tentar dificultar a atuação policial. A Polícia Civil deverá dar continuidade às investigações para apurar a origem do entorpecente e identificar os responsáveis pelo esquema criminoso. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Muito obrigado, meu caro Ivan de Carvalho, trazendo as informações ao que dentro do Gente Debate. Olha, agora são 11:12, pois é, 1,7 kg, né, de maconha foi apreendido na BR-364, um adolescente de 14 anos. Lamentável. É lamentável, porque o adolescente poderia estar estudando, né? Cuidando de fazer outras coisas. É uma criança, 14 anos. Mas foi pego aí com essa droga e agora tem que responder. E eu acredito que a polícia deve chegar no responsável, porque essa droga não pertence a esse jovem. Provavelmente não pertence a ele, deve ter alguém por trás e agora tem que responder à justiça. 1,7 kg. Agora são 11:13.
Damião, nós vamos falar sobre um acidente que foi lamentável, né? A motorista que atropelou e matou o ciclista aqui em Rio Branco se apresentou à polícia e disse que não percebeu o acidente, que achou que tinha passado por cima de um objeto. Quem vai trazer os detalhes sobre o depoimento e sobre esse caso é Ronaldo Duarte.
A motorista de 50 anos, apontada como responsável pelo atropelamento que matou o trabalhador José Maria Lima, de 53 anos, prestou depoimento à Polícia Civil e afirmou que não percebeu ter atingido uma pessoa. Segundo ela, acredita ter passado sobre o objeto na pista e só soube da morte do ciclista após ver a repercussão do caso na imprensa. O acidente ocorreu na madrugada da última sexta-feira, na Avenida Beija-Flor, em Rio Branco, quando José Maria seguia de bicicleta para o trabalho. A vítima morreu no local após ser atingida por um carro que deixou a cena do acidente. As investigações seguem em andamento. A Polícia Civil ainda ouvirá uma testemunha. E após a conclusão do inquérito, o caso será encaminhado à justiça. A motorista deve responder inicialmente por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Enquanto a possível omissão de socorro e fuga do local ainda serão analisadas. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Obrigado, Ronaldo Duarte. Agora são 11:15. Nós vamos agora para a Cena Madureira.
Notícias do interior.
Vamos com Jusa Bispo, porque bombeiros encontram um corpo de morador nas águas do Rio Purus. Jusa, conta pra gente. Bom dia.
Muito bom dia, Damião, Viana e ouvintes do Gente Debate, também minha amiga Jess Parada, Thaís e todos os nossos ouvintes nesse estado maravilhoso. Pois é, Damião, os mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Rio Branco encontraram na manhã dessa terça-feira, né, o corpo do morador Francisco Pessoa, conhecido popularmente como Negão. Desde o último sábado, ele estava desaparecido nas águas do Rio Purus, no município de Santa Rosa. Segundo consta, os bombeiros realizaram buscas superficiais quando localizaram o corpo. Com isso, todas as providências de praxe estão sendo tomadas juntamente com a Polícia Civil. Conforme apurado, na data do ocorrido, Francisco Pessoa estava numa canoa na companhia de outros dois moradores. Em dado momento, houve um naufrágio, né? E ele não conseguiu sair para a margem do rio. Entre familiares e amigos, o clima é de total consternação, né? Santa Rosa conhecia, muito conhecido no município, e todas as providências de praxe estão sendo tomadas, né, pela Polícia Civil do município de Santa Rosa do Purus. Portanto, aqui de Cena Madureira, para o Sistema Público de Comunicação, programa Gente em Debate, Jusa Bispo.
Muito obrigado, Jusa Bispo. Agora são 11:16. Idoso morre vítima de afogamento durante pescaria na zona rural de Senador Guiomar. Thaís Caroline.
Um homem de 62 anos morreu após se afogar em um açude localizado em uma propriedade rural no ramal Santo Antônio, no quilômetro 18 da C40, em Senador Guiomar. Segundo informações apuradas no local, a vítima participava de uma pescaria com três amigos quando entrou na água e desapareceu. Antes do incidente, ele apresentava sinais de embriaguez, de acordo com relatos de testemunhas. Os amigos ainda tentaram localizar o homem, mas não conseguiram tirá-lo da água. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou mergulhadores do Pelotão Náutico, que encontraram o corpo submerso após cerca de 12 minutos de busca. Uma equipe do SAMU também esteve na propriedade, mas apenas confirmou o óbito. A área foi isolada para o trabalho da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames de rotina. A Polícia Civil de Senador Guiomar investiga o caso e busca esclarecer as circunstâncias do afogamento, já que as pessoas que acompanhavam a vítima não souberam explicar com precisão como ela desapareceu nas águas do açude. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação.
Música. 11:18.
Vamos mudar um pouco de assunto, Damião?
Bora.
Assunto pesado, né?
Vamos falar de
uma
leve.
Situação...
Vamos
falar de uma situação que é preocupante, é sim. Mas que tem envolvido não só a nossa região, mas também todo o país. A gente viu ao longo desses jogos da Copa... países europeus que não alcançavam temperaturas tão elevadas, né? E aí agora tem surpreendido. E isso é por causa do chamado El Niño.
Quem é ele? É o cara.
É um cara que tem bagunçado o meio ambiente,
mesmo,
a temperatura. O El Niño intensifica eventos extremos no Brasil e no mundo. Vamos saber esse assunto agora.
O El Niño já está influenciando o clima em diversas partes do mundo. Chuvas extremas, ondas de calor, secas prolongadas e ventos intensos têm chamado a atenção em diferentes continentes. Apesar de se formar no Oceano Pacífico Equatorial, o fenômeno é capaz de alterar a circulação da atmosfera em escala global. Maria Clara Sasaki, especialista em meteorologia da Tempo OK, explica.
A gente tem um aquecimento ali das águas do oceano, que deixa a atmosfera mais aquecida, mais energética e muda o padrão de circulação de ventos no alto da atmosfera. Por isso que os eventos extremos podem acontecer em diversas partes do globo, mesmo que a área ali do El Niño, né, seja a região do Oceano Pacífico Equatorial. Então a gente tem efeitos espalhados porque a atmosfera acaba sofrendo, né, uma modificação nos seus padrões de circulação de ventos, tanto em altitude como em médios níveis.
Marcelo Seluc, meteorologista e coordenador geral de operações e modelagem do CEMADEM, explica que por causa dessa interação entre oceano e atmosfera, os impactos meteorológicos do El Niño são sentidos muito além da região onde se origina.
Como o Oceano Pacífico é muito grande, né, a extensão do fenômeno é também muito grande. Aí vai, por exemplo, na costa oeste dos Estados Unidos, chove mais. E aqui na América do Sul, além da Amazônia mais seca, na região sul chove mais. E na região sudeste, centro-oeste, temos mais calor. Então, anos do El Niño são mais quentes. E anos mais quentes, ele tem uma maior facilidade ou está mais associado a ondas de calor.
No Brasil, o padrão esperado é de chuvas muito fortes na região sul, grandes secas no norte e nordeste, e nas regiões centro-oeste e sudeste, ondas de calor com ar bem seco. Mas nem todo evento extremo pode ser atribuído diretamente ao El Niño. Segundo o Seluc, tornados, tempestades severas e períodos de seca também acontecem em anos neutros ou sob influência de outros fenômenos climáticos. O que o El Niño faz é aumentar a probabilidade de determinados padrões, que variam conforme a região do planeta.
Aí no sul, né? No sul sim, chuvas acima do normal, e não significa que uma chuva em particular seja a responsabilidade do El Niño, o que é mais responsabilidade é a sequência de situações de chuvas intensas. Mas cada ano do El Niño pode ser diferente, porque tem outros aspectos que modulam. Um El Niño fraco pode provocar grandes impactos, e um El Niño intenso pode provocar impactos menores. Mas às vezes a gente não consegue prever com muita antecedência.
Entre as regiões que costumam sentir os efeitos mais marcantes do fenômeno, estão Peru e Equador com chuvas acima da média, Paraguai, Uruguai e parte da Argentina, onde aumentam as chances de precipitações persistentes, Austrália e Sudeste Asiático com tendência de seca, e parte da Europa e da América do Norte, onde as ondas de calor podem se tornar mais frequentes. Há ainda efeitos positivos em algumas regiões, como o aumento da neve na Cordilheira dos Andes, importante para o abastecimento de água em cidades do Chile e da Argentina, e a redução da atividade de furacões durante episódios de El Niño. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassi Balog.
Agora são 11:22. O mundo inteiro está sofrendo com essa questão de El Niño. E falando ainda sobre mudanças climáticas, essas mudanças acontecem em decorrência de coisas que, como essas. Queimadas atingiram 12,7 milhões de hectares em 2025. Aí é fruto, né, desses fenômenos que acontecem no mundo. As queimadas atingem muito, mas muito mesmo o planeta, e atingem as pessoas. A verdade é que precisamos ajudar a cuidar da nossa casa. Mas vamos saber com o Eduardo Amaral.
As queimadas brasileiras tiveram uma queda de 31% ao longo do ano passado em relação à média histórica. Mesmo assim, foram queimados 17 milhões e 700 mil hectares ao longo de 2025. Os dados estão presentes na segunda edição do Relatório Anual do Fogo no Brasil, lançado pelo MAP Biomas nesta terça-feira. O estudo mostra que a região amazônica foi a que mais registrou queda nas queimadas. A redução é apontada como fundamental para a preservação do bioma, como destaca a pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, e do MAP Biomas Fogo, Vera Laís Arruda.
Então a Amazônia é um bioma mais florestal, que não é historicamente adaptado ao fogo. Então a gente observa como que os incêndios florestais têm aumentado no bioma, quanto que isso traz degradação para a floresta, deixa as áreas mais suscetíveis a novos incêndios, a degradação.
Mas mesmo com a redução, a Amazônia ainda concentra a maior parte das queimadas no Brasil. A região é acompanhada do Cerrado e juntos os dois biomas concentram 86% de toda a área atingida pelo fogo pelo menos uma vez desde 1985. Diferente da Amazônia, o Cerrado é mais adaptado ao fogo, que funciona até de forma positiva para a vegetação. Contudo, Vera Arruda destaca que mesmo com essa adaptação, a sequência de incêndios vem impactando negativamente na preservação do bioma.
O Cerrado, ele é um bioma que foi evoluindo historicamente com fogo, porém o que a gente observa hoje é como que essas fontes de ignição são majoritariamente de origem humana e como que tem alterado também o regime do fogo no Cerrado, com áreas cada vez mais frequentes, áreas queimadas cada vez mais frequentes, o tamanho das áreas queimadas também tem aumentado. Então, apesar de ser um bioma com alguns tipos de vegetação adaptados ao fogo, a gente vê que tem aumentado muito e alterado o regime natural no bioma.
O estudo aponta que a maior parte dos incêndios foram induzidos, ou seja, não de forma natural, por raios, como é mais comum. Diretora de Ciências do IPAM e coordenadora do MAP Biomas Fogo, Anne Alencar, chama atenção para o aumento no risco de novos incêndios ao longo deste e do próximo ano, em razão do fenômeno El Niño.
A gente consegue ver que os anos de El Niño, quando começa o El Niño, normalmente a gente tem uma área queimada maior, mas o ano seguinte é o ano que tem um maior impacto na área queimada. E eu acho que isso é bem relevante até para o que a gente está vivendo agora. Está todo mundo com medo, falando do Super El Niño. Nós tivemos Super El Niño nessa série histórica, foi um processo muito forte de inflamabilidade da paisagem como um todo.
Em biomas como Mata Atlântica, Pantanal e Pampa, metade ou mais da área queimada tiveram uma severidade alta ou muito alta, ou seja, o impacto sobre a vegetação nesses locais tende a ser mais intenso do que na média do país. Grupo Rádio Web, 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Muito bem, de volta, 11 horas, 26 minutos. Olha, nós precisamos falar com os nossos ouvintes, Parada. É isso?
Precisamos sim, e tem ouvinte mandando recado. Quem mandou recado foi meu querido Aldejane Souza, o nosso sonoplasta maravilhoso lá de Cruzeiro do Sul, que tá sempre ligado no Gente em Debate, aliás, na programação inteira, né? E ele diz, eu tô ligado direto do Rio Caeté, comunidade Cuidado. E aqui... Aqui tá um sol pra cada cabeça.
Onde
meu irmão, Aldejane aqui. Então a gente tá igual, meu filho. A gente tá igual. Aqui tá um sol pra cada criança, meu bichinho. Tá quente virado na gota.
Calor. Vai, e a tendência?
É aumentar.
É aumentar. Ah, nós estamos,
infelizmente.
Você percebe essa questão, nós trouxemos essas informações agora há pouco, o El Niño.
Sim.
Né, e aí as queimadas, tudo isso afeta e afeta muito o nosso ar, o ar que nós respiramos.
Afeta tudo, Damião. Afeta a temperatura do ar, afeta a qualidade, né, da respiração do acriano, é claro, de todas as pessoas. é complicado. Então, a ideia é, Aldejane, meu filho, você, seus filhos, sua família e todos os outros, né, tomem muita água mesmo. Se hidratar é a chave para isso. E, é claro, se for possível, não se expor desnecessariamente ao sol, né?
Com então, toda certeza.
Um abraço.
Olha, tem mais ouvinte aí,
no momento, não.
É porque assim, às vezes me chuta.
Márcio aí, Roberto, eu precisei me retirar do estúdio. Você colocou o áudio de Isaac Pão de Queijo?
Tava, foi
pois
chamada,
pronto, sabe? Pois pronto. Eu tive Covid, gente.
Vamos faturar?
Vamos sim.
E a seguir. Projeto que visa fomentar, ok? Vamos faturar?
Vamos faturar sim, quando a gente voltar.
Eleitorado a gente tem... brasileiro garoto. cresce 1,4% na comparação com 2022 e chega a 158,7 milhões.
E ainda traremos a informação de que 3 em cada 10 brasileiros recorrem ao cartão de crédito para cobrir despesas do dia a dia. A gente traz essas e outras informações já depois do intervalo.
Os municípios do Acre ligados pelas ondas do rádio. Programa Gente em Debate.
Atenção, ouvinte! A Rádio Difusora Acreana de Rio Branco vai mudar de frequência. A partir do dia 24 de julho.